qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.
Professor José Álvaro Moisés, qual o tema da coluna de hoje?
A coluna de hoje trata dos desdobramentos da conjuntura política brasileira. Dois acontecimentos da semana passada aumentaram sobremaneira, eu diria, a tensão da situação política do país, que, aliás, como se sabe, já vem de uma grave crise que já dura mais de 3 anos. O primeiro acontecimento foi a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por quase 10 anos, em função do processo movido contra ele pela Justiça Federal. Processo esse que é movido por causa de um suposto benefício que ele teria recebido no caso de um triplex do Guarujá. A denúncia é de que o ex-presidente teria recebido propinas para a compra desse triplex de parte da empreiteira OAS. O segundo acontecimento é a decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados rejeitando a possibilidade de admissibilidade para que o presidente Michel Temer seja processado pelo Supremo Tribunal Federal em função de uma denúncia de corrupção passiva feita contra o presidente pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Os dois fatos têm implicações que podem afetar não apenas o momento político que nós estamos vivendo, mas também os desdobramentos que vão ocorrer até as eleições de 2018.
Quais seriam essas implicações e desdobramentos?
No primeiro caso, significa que a condenação do ex-presidente Lula, se for confirmada em segunda instância, quer dizer, pelo Tribunal Regional Federal, que tem sede em Porto Alegre, significa que ele se torna inelegível. E com isto, uma parte importante da liderança de esquerda sai da disputa de 2018. É claro que o PT e o ex-presidente consideram que a sua condenação é injusta. Mas há um outro aspecto que precisa ser considerado, que é o fato de que a condenação mostra que mesmo pessoas poderosas, que têm muito poder ou tiveram muito poder, podem ser investigadas, podem ser processadas e eventualmente podem ser condenadas. Isso significa que, independente da interpretação que se faça da condenação, significa que o império da lei está se estabelecendo no país de uma maneira mais clara. Ninguém está acima da lei e qualquer pessoa, mesmo pessoas poderosas, podem ser investigadas pelos procedimentos que são próprios das normas da justiça. No segundo caso, ou seja, aquele relativo à rejeição pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, não admitindo, portanto, que o presidente possa vir a ser processado pelo Supremo Tribunal Federal, há implicações relativas ao funcionamento do presidencialismo de coalizão que existe no país. O Executivo tem muito poder. E uma das coisas que ocorreu foi que o Executivo liberou emendas de um grande número de deputados que votaram contra a admissibilidade do processo contra o presidente. Dos 40 deputados que tomaram essa posição, 39 receberam, somente nos últimos dias, 266 milhões de emendas que foram empenhadas pelo Executivo. Claro que essas emendas foram aprovadas pelo Congresso, mas que tenham ocorrido na mesma semana indica que houve uma pressão por parte do Executivo para influenciar a decisão que foi tomada pela Comissão de Constituição e Justiça. Os dois acontecimentos são muito controversos e, num certo sentido, remetem para uma questão central. A crise política brasileira se agravou e, cada vez mais, nós estamos diante da necessidade de retomar o tema da reforma política, não apenas para examinar em que condições crimes e práticas de corrupção podem ser controladas e eventualmente punidas no Brasil, mas também no sentido de um aperfeiçoamento de certas instituições que afetam profundamente as relações entre o Executivo e o Legislativo no Brasil. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés.
A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.